1, 2, 3.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Jô Takahashi. E o tema é sobre ramen, sobre lamen. Ele vai contar sobre seu livro incrível aí que foi lançado recentemente. E o Jô é produtor cultural, escritor, especialista em cultura japonesa, né? Expressões artísticas, música, design, cinema, dança e gastronomia, né, Jô? Bem-vindo!
Obrigado, Gabriel. Uma honra estar com você. Seu podcast, ele é muito conhecido, que tem uma audiência muito grande, não só no meio gastronômico, mas no meio cultural como um todo. Tô muito feliz aqui em bater esse papo com você.
Nossa, Jô, que demais, viu? Vai ser uma honra aí conhecer um pouquinho mais, né, sobre a sua trajetória e falar desse livro aí que acabou de sair do forno, né, sobre ramen, lamen. Mas, Jô, antes até de a gente começar a falar do livro, faz um resuminho aí, quem é o Jô Takahashi, essa parte de produção cultural aí e artística japonesa?
Bom, a produção cultural é, na verdade, a única coisa que eu sei fazer, Gabriel. Eu não sou tão polivalente assim. Então, eu transito em vários segmentos, né, das artes, tento entender como você faz pesquisa, né? A gente também faz uma pesquisa, né? Então, na verdade, eu não sou artista, né? Não sou músico, não sou designer. Se bem que, assim, em design a gente faz um pouquinho, até por conta do ofício, né?
Sim.
Mas, enfim, para cada assunto a gente entra fundo na pesquisa. Então, com relação ao livro, a mesma coisa, né? Faz uma pesquisa preliminar, né? Então, para a gente abraçar um tema, até porque, a princípio, eu me considero um amador de tudo, né? Então, eu parto do zero mesmo, né? Não sei nada, né? Agora eu vou pesquisar, né? Então, foi assim com o ramen também.
Que bacana. Então, e como que surgiu, assim, Jô? Conta pra gente como surgiu essa, né, esse start. Aí fala, poxa, agora, né, sei que você tem dois livros aí super bacanas e famosos, né, que já ganharam prêmios aí incríveis. E fala, poxa, agora eu vou fazer esse meu terceiro aí sobre gastronomia, né, de ramen.
Eu comecei a escrever livros de gastronomia, acho que foi em 2010, né? Então, é uma coisa mais ou menos recente, vai?
Sim.
Né? Tem 13 anos. Mas, nesses 13 anos, 13 livros, quer dizer, é pouco até, né? Em termos de produção, né?
Sim.
Uma porque eu sou muito preguiçoso, né? E a outra que realmente a pesquisa demanda tempo.
Demanda, né, Jô? Para fazer com qualidade, né, Jô? Não é rápido, né?
O primeiro livro foi dedicado ao chefe Shinko Ike. E o livro se chama A Cor do Sabor, a culinária afetiva de Shinko Ike. Esse livro, ele abordou principalmente o universo desse chefe, né, que foi muito consagrado. Ele, infelizmente, agora não está mais conosco. Ele foi para Portugal, né, e, enfim, ele está desenvolvendo atividades lá em Portugal. Provavelmente, me parece que ele está retornando ao Brasil. Mas, enfim, é um chefe que foi inovador no seu tempo, nessa época, no começo dos anos 2000, né, porque ele introduziu, né, os conceitos da culinária japonesa autêntica, né? E não só autêntica, mas também autoral, que revolucionou um pouco a cena gastronômica paulistana. O segundo livro foi sobre izakaya, que foi lançado numa época em que botecos japoneses não eram tão conhecidos.
Verdade.
As pessoas confundiam restaurante e boteco, não sabiam a diferença entre essas duas categorias, né? E o que foi muito legal saber é que depois do lançamento do livro izakaya, muitas casas, muitos botecos japoneses, né, nasceram, né, espontaneamente, né? Então foi uma coisa bacana, né? Não sei se foi por causa do livro, mas virou uma febre, né?
Sim.
Hoje você tem uma quantidade assim bastante razoável de botecos japoneses na cidade de São Paulo, e também em outras cidades, né, como Curitiba. Curitiba está tendo também uma fábrica de botecos. E o ramen foi uma coisa engraçada, porque a gente acompanhou o início do Jojo Ramen, e a gente percebeu que existe uma população, né, interessada nesse prato, principalmente os jovens, né, começaram a fazer fila no Jojo Ramen. E aí, numa conversa que eu tive com a fundadora, idealizadora e proprietária do Jojo Ramen, que é a Simone Shirata, que já deu entrevista para você também.
Isso, mandar até um abraço aí para Simone, para o Márcio Chiromato também, né? Um dos sócios do Chiroma, que eu gravei um episódio muito legal.
Isso, o Márcio também participa.
E até a gente estava comentando, né, João, nos bastidores, antes mesmo de eu ter o podcast, eu treinava tênis de mesa e tal. E teve alguns amigos que falaram, poxa, Gabriel, vamos lá conhecer o Jojo Ramen e tal. E eu falei, não, vamos, claro. Mas ele falou assim, ó, Gabriel, tem que chegar cedo, viu? Porque é muita fila. A gente chegou por volta de 11 horas, 11h15 mais ou menos, para pegar lugar, né?
Para poder entrar, né?
E é o que você comenta, né, Jô? Assim, até hoje, né, tem filas e filas, né?
Inclusive no verão, viu, Gabriel? Recentemente, acho que foi no sábado passado, retrasado, né? Uma blogueira de mangá foi lá no Jojo Ramen e enfrentou uma fila de 2 horas e 45 minutos, né? Isso foi avisado logo que ela chegou e ela resolveu encarar e se desafiar, né? Tô pronta, né, para isso, né? Eu vim para isso mesmo. Então, e ela enfrentou e assim, ela ficou muito satisfeita, né, também. Enfim, a fila não acaba. Então, eu acho que assim as pessoas estão descobrindo, né, o que que é essa magia do lamen.
Verdade.
Alguma coisa estranha, misteriosa, né, que esse caldo e esse macarrão fazem nas pessoas e acaba virando uma febre, né? Então, a gente aproveitou, né, para fazer um livro, escrever um livro mesmo sobre o tema. Eu achei interessante falar um pouco sobre a história, sobre o contexto cultural, né, da origem do ramen, né?
Tá incrível, assim, Ju. Até recentemente encontrei a Simone, tá uma shiraishi também, no evento lá do Japan House, né? E também a exposição lá tá linda, né? Assim, desde as tigelas, que eu quero te perguntar, tá muito linda também.
Sim. Aquela exposição fica bacana, né?
E o seu livro, né? Seu livro tá impecável, assim, né, Jô? Desde as fotos, da produção, da diagramação, do design, da forma que apresenta, né? Desde a história, né? Assim, o roteiro do livro, assim, tá muito legal, né, Jô?
É porque, na verdade, assim, escrever um livro não é sentar e começar a escrever em 2 meses está pronto, né?
Sim.
Envolve pesquisa, envolve produção, né? Envolve fotos. Viagens, né? Fizemos 2 viagens de pesquisa, né, para conhecer a realidade do ramen no Japão. É claro que a gente já conhecia o ramen, né, enquanto turista, né?
Sim.
Mas uma viagem de pesquisa, né, com foco no ramen, né,
É outra coisa, né?
é outra coisa. A gente estava precisando mesmo fazer isso, né, para escrever o livro. Claro, né, uma equipe de produção, né, que dá todo esse suporte, né, que acaba, enfim, resultando num trabalho de qualidade, né?
Todos aí de parabéns. Ô, Jô, e até para quem tá escutando aqui, né, deve, às vezes que para quem não é habitual assim a comer esse tipo de prato, né, fala assim, ah, ramen, lamen, né, conta um pouquinho aí
É um miojo.
o miojo, né? Conta pra gente aqui, né, pros ouvintes aí que estão um pouco assim perdido, né, às vezes a gente escuta lamen, ramen.
Olha, na verdade, assim, pois é, Gabriel. Eu acho que todo mundo na vida começa com um miojo de saquinho, né?
Sim.
Quando era pequeno. Eu mesmo, né? Quando chegou o macarrão instantâneo no Brasil, né? Pela Nissin Miojo, né? Era uma grande novidade, né? E aquilo é gostoso, né? No momento de, né, de emergência, assim, a gente acaba fazendo o ramen. E quando era criança, eu acho que estava já com uns 10 anos, né? Eu percebi que o macarrão do miojo, ele é gostoso também comer cru.
Não, muita gente colocava só o temperinho ali e comia cru, né?
Só o temperinho e vai, é que nem biscoito,
Verdade.
né? Enfim, eu acho que todo mundo teve o início de conhecimento do ramen através do macarrão instantâneo, né?
Sim.
Só muito mais recentemente, as pessoas começam a conhecer as casas de ramen, né? Essas, né, que investem 30 horas para fazer um caldo, né? 24 horas para fazer um macarrão, né? Você vê que coisa impressionante, né? E as pessoas comem o miojo em o quê? 10 minutos, né?
Rapidinho,
Então,
né?
é rapidinho, né? Então, o japonês do Japão come mais rápido ainda, né? A média é de 5, 6 minutos.
E até um pouco desse do barulho, assim, de puxar, assim, até meio que para ir assim esfriando ele um pouquinho, né?
É, você assopra para dentro, né? Você vaporiza, né? O
Sim.
caldo. Ele fica mais gostoso mesmo, viu,
Sim.
Gabriel?
É, né?
É, eu realmente recomendo todo mundo a fazer esse sopro para dentro, né? Do caldo, né? Apesar de muita gente falar que não tem coragem de fazer isso, mas experimenta aí sozinho, né? Na casa de ramen, né? E faz isso sem que ninguém conhecido esteja te vendo, né? E você vai perceber que esse sopro, essa pulverização do caldo, né, para dentro do céu da boca, né, faz com que o aroma e o próprio gosto, o sabor do caldo, né, ele vai entrando, sabe por onde? Pelas narinas, né? Então, é uma coisa bacana, porque você sente o sabor desse caldo não pela língua, né, mas é pelas narinas. Então, é uma experiência fascinante.
Nossa. Não, e até a origem, né, Ju? A origem é chinesa, né? Depois no Japão que mudaram um pouquinho a receita, tudo.
Descobriram restos fósseis de macarrão que datam de 4 mil anos atrás, né? Ou seja, de 2 mil anos antes de Cristo, né? Já se fazia macarrão, né? E era feito com um cereal chamado milheto, né? Que era encontrado, né, nos campos, né, da China. E realmente, assim, a origem do ramen, do macarrão ensopado, é chinesa.
Chinesa, sim.
Aí os monges budistas japoneses, né, que iam estudar na China, porque era o must, né, na época, né, e estudar na China era, assim, digamos assim, a busca da perfeição, né,
Tá.
da meditação, né. Aí esses monges, eles traziam pro Japão, trouxeram para o Japão a tecnologia do macarrão, né. Só que o macarrão na China era feito já com farinha de trigo e tal, né.
Sim.
E no Japão não tinha farinha de trigo, então não adiantava eles quererem fazer uma coisa igual, porque não deu certo, né? Então, a tecnologia, o know-how, ele foi trazido pelos monges budistas, mas demorou um certo tempo, até o ramen se popularizar, né? Isso só aconteceu depois que a importação da farinha do trigo ficou mais intensa, né, no Japão. Antes disso, os japoneses tentaram fazer o macarrão com o trigo sarraceno, o soba, né?
Hoje aí, você lembra assim a sua primeira experiência ou no Japão ou aqui ter comido assim seu primeiro ramen?
Meu primeiro ramen, eu acho que foi aqui mesmo, em São Paulo. Nossa, tinha um restaurante muito legal, que ficava do lado do Cine Joia, chamava Senzuru. Não existe mais,
Não
né?
existe mais, tá?
Mas assim, faziam um ramen absurdamente bom, nossa senhora. É um caldo temperado com óleo de gergelim, sabe? Uma coisa que permanece na memória, né? Acho que essa foi a minha primeira grande experiência com ramen.
Ô, Jô, e para quem tá escutando também e não conhece, assim, conta um pouquinho, né, sobre os ingredientes assim, que compõem, né, o ramen. Assim, a gente tá falando do caldo, né? Você iniciou falando que, nossa, depende, né, do preparo, mas tem 10 horas, 15 horas, né, do caldo, do macarrão também, né, dos toppings, né, que você pode colocar por cima, tal, né?
Bom, para quem não conhece, assim, basicamente, assim, é muito parecido com o miojo mesmo, né? Ou seja, tem um caldo, né, que no caso do miojo instantâneo, o caldo vem em pó, né, que você mistura no, na água quente, né? Nas casas de ramen, esse caldo é preparado com ossos de porco, ou de galinha. E recentemente, uma nova tendência que está surgindo é fazer o caldo também com osso bovino.
Até acho que é o Thiago Banhares, né, que está desenvolvendo aí.
É o Thiago Banhares que está fazendo isso, exatamente, e que possivelmente vai ser uma nova tendência lá no Japão, o caldo bovino.
Ou com frutos do mar também, né?
Sim, tem de frutos do mar. E além do caldo vai o macarrão, esse macarrão que leva 24 horas, né, para ficar pronto, né, mas não é porque ele fica trabalhando a massa, né, mas é para ele pegar o sabor, ele fica descansando, né, por pelo menos 7 horas. Mas o ideal é que ele descanse 12 horas na geladeira, né? Porque daí ele adquire aquela consistência, elasticidade perfeita, né, pro macarrão do ramen. E tem o topping, né? O topping, eu digo que é o, digamos assim, são os acessórios, né,
Sim.
do ramen. Porque se o caldo for bom e o macarrão for bom, basta só isso. E o topping está lá para, digamos assim, enfeitar e deixar mais alegre, né, o conjunto, né? Geralmente vem fatias de carne de porco, né, que é o chashu, brotos de bambu, né, defumados ou fermentados, ovo cozido, né? Aí, assim, as casas de ramen, digamos assim, mais de impacto, né? Servem o ovo cozido com gema mole, né? A gema mole, ela se mistura no caldo, né? Então, ele dá uma cremosidade extra, né, para o caldo. E alga nori, né, que não pode faltar, a cebolinha também, mas aí vai realmente muito da regionalidade, né, do ramen também, né?
Muito legal isso, né? Assim, cada região tem seu estilo, né? Então isso muda muito, né?
Muda bastante. E não só a região, mas até a cidade da mesma região. Cidades diferentes têm tipos de ramen, estilos, né, que eles chamam de ramen, que fazem com que eles tenham uma característica própria. Por exemplo, lá no norte do Japão, né, é comum você introduzir o miso no caldo, né, e
Tá.
também de topping o milho, né, dá muito milho lá no norte do Japão. E lá mais ao sul, o caldo é feito com ossos de porco, né, que é chamado de tonkotsu, que dá uma cremosidade, né, ele até fica com um aspecto leitoso, sabe?
Acho que até na região de Sapporo, assim, ele é um pouco mais. O caldo é mais grosso, né? Assim, ele é
Sim,
mais.
sim,
A
sim.
massa também é um pouquinho mais espessa, né? Então também a espessura da massa muda, né? E, em contrapartida, o de Fukushima acho que é um ramen mais leve, assim, né?
Mais light, né? É, exatamente.
Nessas suas visitas ao Japão, Jô, teve assim, dessas diversas regiões e tal, teve algum assim que te surpreendeu bastante, assim, que mais te chamou atenção?
Em termos de regionalidade,
É, em termos de regionalidade, em termos assim de diferente, ou um caldo de estilos assim, algum caldo assim que.
no caso da regionalidade, isso era muito previsível, né? Você vai para Hokkaido, para o norte, você sabe que vai encontrar esse tipo de ramen mais encorpado, que você falou, por conta do frio, né? Também,
Sim.
né? Lá o inverno dura mais de seis meses, 6 a 8 meses, né? Então, é uma região fria mesmo, e isso requer, né, um caldo mais encorpado, né? Mais pesado, né? E o ramen, digamos assim, não dá para falar que é um ramen light, né? Isso não existe, né? O ramen nunca vai ser light,
Verdade.
né? Mas assim, existe uma tendência no Japão que são os ramens autorais, né? E esses, sim, tem realmente muitos interessantes. Já provei caldo, por exemplo, feito com matcha, chá verde, né?
Acho que até tem um chefe que ele abriu em São Francisco, né?
Isso mesmo, o Shono-san.
Isso, show, não vi. Falei, nossa, diferente, né?
Muito diferente, é muito diferente e muito delicioso também.
Olha, que
É,
bacana.
é, já vi também apropriações culturais, ou seja, o ramen imitando o espaguete italiano. Então, o caldo era tomate, né? Tomate, né? E o macarrão era de espaguete, não era de ramen. Ficou bacana, bacana. Napolitano, era o ramen napolitano. É.
Se eu não me engano, acho que até no episódio que eu fiz também com o Thiago Banhares, acho que ele comentou desse ramen que ele também provou, assim, desse estilo de caldo, estilo italiano, assim, sabe? Falou, nossa, que diferente, né?
Italiano, é. Mas o que é legal é isso, né? Essa é o lúdico, é lúdico, é uma grande brincadeira, e o ramen permite isso. Acho fantástico.
Ele tá falando do macarrão, né, Jô? O macarrão também. Né, tanto caldo, né? Cada preparo assim é tão, não é um, ele é um prato assim, né, que além de conforta a gente, mas ele tem todo um carinho, né? Tem todo um, o caldo leva muito tempo para fazer, o macarrão também
Isso.
é algo que leva aí 12 horas, tem, né? Aí às vezes, né, até mandar um abraço também, eu gravei um episódio com a Michelle Dupont, né? A Michelle dá vários cursos aqui em São Paulo também sobre massa, tal. E tem a questão da além da combinação da farinha com uma solução, né, que é chamada Kansui, né, que tem aí o carbonato de potássio, o carbonato de sódio. Se você erra um pouco nisso daí, você tá lascado, já erra a consistência, é algo difícil, né, de acertar, então não é algo simples, né?
É tentativa e erro, viu, Gabriel? Na verdade, assim, não dá para seguir, por exemplo, uma receita como numa confeitaria, sabe?
Sim.
Num doce, né? Porque o tipo de farinha é diferente, a temperatura é diferente, né? Então, ou a qualidade da água também influi muito. Então, é tentativa e erro.
Sim, eu gosto muito de pizza, né? E dizem, né? Até gravei um episódio com o Paul, né? Do Paul's Boutique.
Ah, sei, sei.
Ele trabalhou numa pizzaria lá em Nova York chamada Roberta's, né? E recentemente estava vendo num blog, não sei onde eu estava lendo, que em Nova York, assim, o cloro, né? A quantidade de cloro na água, né? Difere. E isso é um pouco que dá crocância na massa da pizza, né? Então, é o que você
Sei.
falou, até na pizza, né? Em diversas coisas, né? E no lá e também, né? Em tudo, né? Que a gente for ver, a água
Também é.
interfere muito, né?
Interfere muito, é, interfere bastante, viu?
Ah, Jô, e até, né, no Japão, né, assim, nessa parte do trigo, né, já tem hoje diversas indústrias, né, com trigo específico
Sim.
para ramen, né, para lamen, assim, e também criação de porcos, né, você tava falando da carninha de porco que vai por cima, assim, já estão criando porcos que com caldos, assim, né, para ter mais, esse porco tem uma gordura um pouquinho a mais, né, que isso também vai fazer diferença na utilização, né.
É, acho que mesmo em São Paulo, as casas de ramen, as casas especializadas, né,
Sim.
elas estão comprando as carnes e os ossos de porco certificados. Não é qualquer criação de porco, não.
Até não sei se aquela raça, acho que é Duroc, né? Alguns usam
É
essa
isso, Duroc.
raça e tal. Então
Exatamente.
tem algumas coisas nesse sentido, né?
E é, falar em Thiago Banhares, ele tá colocando como topping, né, do ramen dele o cupim, né? É
Nossa.
uma versão brasileira, né, de ramen. E por que não, né, Gabriel? Porque se no Japão inteiro, né, em cada lugar tem um ramen regional, um ramen próprio, né, de cada local, por que aqui no Brasil também não pode ter um ramen brasileiro, né?
Com certeza, não, deve ser incrível, né, se será mesmo. Ô, Jô, e a gente tá comentando agora, recentemente, né, no aniversário de São Paulo, né, uma das casas, né, fez uma homenagem ao Virado Paulista, né?
Exatamente, o Mark Vann do Tamashii Ramen fez uma homenagem para São Paulo, apresentando um ramen virado a paulista. É um ramen com ingredientes que compõem o virado, que é um dos pratos mais representativos, né, da culinária paulistana. Aí entrou couve, né, couve, costelinha. A couve na verdade, um charuto de couve, um charuto com tutu de feijão por dentro.
Nossa, que demais! Que bem diferente, né?
Bem diferente,
O
bem
Marco faz um
diferente,
trabalho
viu?
bem incrível.
Ele sim faz um trabalho autoral, bem humorado, e como deve ser o ramen.
Que legal, que bacana. Ô, Jô, e a gente estava falando desses estilos, né? Tem os estilos assim, estilo de ramen, né? Tem alguns que são frio, né?
Ah, sim, é verdade.
Yashi Ramen, Yashi Shuka, né? Que são lamens assim, frios, né?
São próprios para o verão daqui, né? Não sei, não pega ainda. As pessoas ainda teimam em ficar com o ramen quente, né? É mesmo nos dias de calor. Mas o Riachuca, viu, quando os brasileiros descobrirem o que que é essa maravilha, é uma coisa de pirar, né? É realmente essa maravilha. Nossa!
É bem diferente. Tem gente até que põe gelo na massa, assim, né? Pra ele
Sim,
ficar.
sim, 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 sim. É, tem no caso do soben, né, por exemplo,
Isso.
é muito comum, né, colocar gelo, sim, em cima do macarrão. Enfim, tem muitas maneiras, né, de se brincar.
E tem um estilo também, né? Até no dia que eu fui na Japan House e tal, no evento, né? Tem um estilo que é o tsukemen, né? Que é o caldo fica
Sim.
separado do macarrão, né? E aí tinha os caldos ali, acho que três estilos e tal. Então é muito legal também isso também, né?
Aí a gente não chama de caldo, mas chama de molho, né? Ele é mais compacto, né?
Exato, exato.
E enfim. Mas assim, você pega o macarrão, chucha no molho e trabalha. Mas é muito divertido também.
Ô, Jô, e uma coisa também que me impressionou bastante lá na exposição, assim, é a parte da cerâmica, né? Das tigelas de ramen, né? Isso, nossa,
Exatamente.
uma mais linda que a outra, né? E tem todo um conceito, né? De como que, né, a altura para você, até onde que vai, né? Para você colocar o ramen e tal. Eu até brinco, né? Não sei se foi com a Michelle Dupont que a gente gravou um episódio, mas assim, a preparação, né, do ramen, assim, é como se fosse um ikebana, né? Porque além da tigela, assim, como se fosse um vaso, você preparar, né, a disposição, né, do macarrão, né, dos toppings, tudo, é muito parecido com o ikebana, né?
Aí, então, realmente me dá uma certa aflição quando eu vejo algumas alguns cursos, né, de ramen que são oferecidos, né? E a gente vê uma apresentação displicente, né? Assim, todo jogado, né? Então fica aquela coisa meio, nossa, uma mistura, parece uma gororoba, né, dentro de uma
Exato.
tigela, mas não é assim, né? Por exemplo, o macarrão, ele tem todo um jeito, né, de ser penteado, né, como as pessoas gostam de falar, né? Ele tem que estar ondulado, né? Ele tem que estar bem apresentado, né, dentro do caldo, né? Os toppings, né, eles têm que ter uma composição plástica, né? Assim, visualmente atraente, né? Enfim, eu acho que são componentes, né, de preocupação e de cuidado, né, que fazem com que o ramen profissional seja diferente do ramen que é feito em casa.
No Japão, teve alguma casa, assim, que além do ramen ser muito bom, de algumas cerâmicas, assim, que bem bonitas, assim, que também você fala, nossa, que apresentação, né? Que prato, assim.
Essas casas que servem o ramen com cerâmicas bonitas geralmente são mais casas premium, né?
Sim.
Que eu não cheguei a frequentar.
Tá.
Mas assim, o que é legal nessas cerâmicas é o seguinte: quando o ramen ele é servido, você nem consegue enxergar o fundo dessa tigela, né? E à medida em que você vai comendo, você vai
O
descobrindo, né?
fundo, né?
É o fundo, os
Os
desenhos,
desenhos, né?
né?
Sim.
E enfim, a surpresa final quando você sorve a última gota do caldo é que você vê toda aquela apresentação, né, no fundo da tigela, que é maravilhoso, que são aquelas que estão expostas lá na Japan House, é.
Não, muito, muito legal. Até a cerâmica, né, que chama da região, né, de Mino, né, que,
Mino, Mino,
né,
é.
acho que mais de 90% lá do Japão usa essa tipo de cerâmica, tal, né, das...
Aí tem um outro detalhe que a Japan House realçou, foi sobre as colheres, né?
Sim.
Inclusive, a ceramista Hideko Homma fez uma oficina sobre colheres, né? Que foi uma coisa super bacana, né? Porque a colher e o hashi, né? Você trabalha com as duas mãos, né? O ramen, né?
Não, até tive uma convidada, a Micaela Paim, que adora cerâmica e tal. Ela, putz, é sommelier de várias bebidas e tal. Fiz um último episódio, ela fez um cigar lounge lá em Doha, lá, super legal. Um dos cigar lounges mais, assim, bacanas aí do mundo. Ela fez um
Sei.
curso com a Hideko Homma, assim, ficou muito legal. Ela adorou, assim.
Ah, ela fez em São Paulo.
Fez aqui em São Paulo recentemente, acho que foi uma questão, umas 2 semanas atrás. Ela fez esse curso com ela sobre a colher, tá lá na Deepa House e tal, achou bem legal, né? E o trabalho
Que
dela
bacana.
é lindo, né? Muito, muito
Nossa,
bacana.
muito legal.
E curiosidades, assim, no Japão, né? São mais de 30 mil casas, né? De ramen, assim, né? E se a gente
É
computar, né?
inacreditável.
Inacreditável, né? E se computar dos restaurantes que servem ramen, chega aí, acho que quase 200 mil aí estabelecimentos, né?
São 30 mil especializados, né, que só servem ramen. Agora, se você contar
Os restaurantes que tem no cardápio, né?
exatamente restaurantes, digamos assim, genéricos, né,
Isso.
que tem ramen no cardápio, acho que realmente pode chegar a 200 mil fácil.
Não, e só em Tóquio, né? Acho que são mais de 3 mil, né? Só na região de Tóquio, né?
Só no distrito de Shinjuku, né, onde se concentra a maior quantidade, né, de casas de ramen, são 200, né? É só para você ter uma ideia. Em São Paulo, acho que são 15
Sim.
casas de ramen, né? Imagina, se num bairro só você ter 200, né? É que nem você pegar o bairro do Paraíso, por exemplo, e
Sim.
contar 200 casas de ramen no Paraíso, né?
E quem tiver a oportunidade, né, Jô, você estava comentando acho que no início do episódio, né, para quem, nossa, tá assim, adorando a comida e tem a oportunidade de ir ao Japão e estiver passando por Yokohama, em Yokohama tem um museu, né, que é bem bonito, né?
Ah, o Museu do Ramen, né? É
Sim.
isso. Fica em Shin Yokohama. Vale a pena a visita, porque quando eu fui, eu achei que era um playground de ramen, né? Não fui com muita expectativa, mas foi uma grande surpresa, né? Porque foi lá que eu captei muitas informações para esse livro. Na verdade, eles têm uma apresentação impecável, né? Sobre a evolução, sobre a história do ramen. Para quem quer realmente conhecer a cultura do ramen no Japão, é lá,
Ela
né? E o mais legal é que eles têm uma réplica de um bairro dos anos 1950, né? Totalmente retrô, com algumas casas de ramen. Eles fazem um revezamento, né, de casas, né?
De casa. É como se fosse no subsolo, assim, tem o térreo, né, na parte de baixo, assim, né, que tem essa vila, né?
Isso,
Nossa, muito
exatamente.
legal.
É muito legal. Acho que vale a pena você investir 6 horas para visitar esse museu. Vale a pena, viu?
Ô, Jô, eu tava falando, né, no início, né, do Jojo e tal, que foi bem bacana essa construção, né, da Simone Shirata e tal. E eles tiveram uma grande, uma participação, assim, muito legal, né, do Takeshi Kotane, né? Para quem não conhece, assim, o Takeshi, né, conta um pouquinho sobre ele, assim, é um cara, um super especialista, né?
Ele era um motorista de caminhão, e como motorista de caminhão, ele percorreu o Japão inteiro, né? Então, e comia em beira de estrada, e geralmente era ramen. Então, ele conhece, acabou conhecendo, né, todas as variantes, né, regionais, né, do ramen por conta dessa profissão.
Olha.
E ele se encantou, né, com o ramen e resolveu ele próprio virar um cozinheiro de ramen, né? Mas é um autodidata, né?
Olha.
Ele não fez escola de gastronomia, né?
Acho que ele até ele tem abriu uma casa, né? Também.
Sim, ele já teve casa e agora ele está se ocupando mais de cursos, né?
De cursos.
Cursos, oficinas. Ele é convidado para vários países, inclusive da China também, né? É engraçado, né? Um japonês ir dar aula de ramen na China. Mas, enfim, ele é uma pessoa que foi convidada pela Simone e veio compor, criar o cardápio do Jojo Ramen.
Isso, né? Desde a máquina, né? Da máquina do macarrão,
Máquina
tem
do Macarrão,
todo, né?
exatamente, foi ele quem introduziu e também ele foi também o mentor o conceito do Jojo Ramen, é de fazer um ramen autenticamente japonês com ingredientes brasileiros,
Sim.
né? Então temos semolina, temos farinha de trigo, tem sal, tem um miso, tem um shoyu, todos eles brasileiros, né? Mas com a qualidade japonesa.
E acho que até o Mark, né? Mark Vem, acho que fez uns estágios com ele também, né?
Fez. O Marco fez, acho que foi 2 vezes lá para fazer um estágio lá com Coitane. Coitane, inclusive, recebe muito bem, viu, os visitantes, os pesquisadores brasileiros,
Nossa,
para
que
quem está
bacana.
querendo, entrar nesse ofício do ramen, né? Eu recomendo muito contatar o
Cotânia, né?
Coitani-san, né?
Sim.
E fazer um estágio com ele de 1 mês, né? 3 meses.
Que bacana. E quem é de São Paulo, quem tá visitando São Paulo, né? Além do Jojo, também tem diversas outras casas, né, Jô? Tem o Tonkotsu, né? Do Márcio, né?
Do
A gente falou
Márcio
do Tantan,
Morita,
né? Do Thiago
Thiago
Banhares,
Banhares.
né? Tem também aí o Daniel Katagiri, né? Que em breve aí pode ser que tenha uma casa, né?
Isso.
Tamashii, né? Que é do Mark Vem, que a gente comentou agora, né?
Que é fantástico, né?
Sim, muito bacana. Tem o. Do Shindo, né? Do Shindo lá, então, em que, pô, o Shindo também faz um trabalho bem bacana, né? O Misoya, né? Que é do Márcio Koji, né? Também tava nas palestras aí do Japão Lab. O
Isso.
Hira, né? Do Hira, do Daniel Hirata, entre outros, né? Né, já tem bastante casas aí.
Tem bastante. Inclusive, algumas casas que abriram durante a pandemia também, que acabaram não entrando no livro, porque a gente já tinha fechado a edição do texto.
Sim.
Muitas casas ficaram de fora do livro, sabe? Mas é que a gente realmente focou nas casas especializadas. Então, por exemplo, Momoramen, né, faz um ramen bacana, né, mas a gente não incluiu no livro porque o Momoramen tem um cardápio muito variado, né, muito amplo, né, além do ramen, né, então nós deixamos de lado.
Ô, Jô, e pergunta aí quem não quer calar, né? Além da gastronomia japonesa aí, tem algum outro prato aí que você gosta? Alguma culinária aí que te atrai bastante?
Ah, eu gosto de comer tudo, né?
Tudo.
Carê, nossa senhora. Carê, não falta. É uma vez por semana aqui em casa tem
Sim.
carê, né? Mas eu gosto mesmo é de comida italiana, viu?
Italiana, sim. Ah, sei que você é fã de pizza aí também, né? Gosta de uma pizza, né?
Então, exatamente, pizza, exatamente. É comida descomplicada, né?
Poxa, mas que legal, Jô. Bacana, viu? Obrigado aí pelo papo aí. Fica a dica aí para quem ainda não conhece ou conhece essas outras casas aí que a gente comentou. E para quem quer conhecer mais, né, sobre a história, como que começou, esses diferentes estilos que a gente comentou, né, regionalidade, os tipos de ramen, assim, faço o convite, né, Jô, para conhecer aí e comprar seu livro, né? Ele está disponível aí nas principais livrarias, né? Livraria da Vila.
Acho que a Saraiva, Martins Fontes também.
Martins Fontes e tá na Amazon também, né? Eu vou deixar o link aqui no Spotify, quem quiser.
Na Amazon é bom, né? Porque é distribuição nacional. Em qualquer lugar do Brasil você encontra o livro pela Amazon.
E o seu Instagram, né, Jô? Também vou te marcar aqui, mas para quem quer conhecer mais aí seu trabalho, é o arroba JojoScope, né?
Isso, JojoScope.
Legal. Obrigado, viu, Jô? Muito legal falar contigo.
Gabriel, muito obrigado. Foi um prazer esse papo. Foi divertido e delicioso.
Muito legal, Jô. Grande abraço, viu?
Um grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.